uma nova leva de parlamentares que toma posse no Congresso Nacional. Uma legislatura que, embora traga caras novas e mudanças nas correlações de força, entra em cena com um perfil que não foge à regra da política nacional. Uma legislatura que assume depois de um período conturbado, com desafios sem igual na história recente do país e com um governo que tenta aprovar medidas ambiciosas no parlamento. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Suzana Souza e estou aqui com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar no começo da noite, de segunda a sexta, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Quarta-feira, 1º de fevereiro de 2023. Dia da posse de 513 deputados e de 27 senadores que foram eleitos em outubro de 2022. Esse número representa o total da Câmara, onde todas as vagas são disputadas de 4 em 4 anos, e um terço do Senado, onde os parlamentares têm mandatos de 8 anos.
1º de fevereiro marca o início oficial dos trabalhos no Congresso e também no Supremo, com o retorno dos ministros do recesso. Mas neste ano não dá para dizer que o mês de janeiro foi de férias em Brasília. Além de toda a movimentação de negociações e montagem de um novo governo no ano pós-eleição, 2023 começou com a mancha dos atentados bolsonaristas aos três poderes, com a invasão e depredação das sedes do Executivo, Legislativo e Judiciário.
O povo brasileiro não quer conflitos entre as instituições, não quer agressões, intimidações, nem o silêncio dos poderes constituídos. O povo brasileiro quer e precisa, isto sim, de muito trabalho, dedicação e esforços dos três poderes no sentido de reconstruir o Brasil.
Você ouviu aí o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na cerimônia do Supremo nessa quarta-feira. O evento, que marca o início dos trabalhos do tribunal no ano, ganhou ares de resposta institucional aos ataques golpistas que haviam destruído o próprio plenário no qual a cerimônia aconteceu. A presidente do Supremo, Rosa Weber, disse num discurso que a democracia é inabalável e que os responsáveis por 8 de janeiro serão punidos. Alguns objetos danificados nos ataques foram expostos para os convidados. E Lula terminou a sua fala apelando para a relação da população com a política como um todo e para a importância do Congresso Nacional.
O que aconteceu nesse país foi resultado da descrença na política pelo povo brasileiro. Seja o Congresso Nacional, seja no Executivo, seja em todos os lugares. O que nós temos que ter consciência é que poder se há não gostar do Congresso Nacional, mas ele é o resultado da quantidade de informações e do humor no dia da votação. Portanto, nós temos que respeitar e só mudar 4 anos depois, quando tiver uma próxima eleição.
A maioria das caras que tomaram posse no Congresso hoje para legislar nesses próximos 4 anos já é conhecida. A renovação na eleição do ano passado foi menor do que em 2018 e ficou em torno de 40% na Câmara. Ou seja, a maioria dos deputados se reelegeu. E outros dos que não tinham mandato até ano passado já ocuparam o cargo antes. No Senado aconteceu o contrário. De 13 senadores que tentaram a reeleição, só 5 ganharam a disputa. Foi a segunda menor taxa de reeleição desde 1990.
Entre os estreantes no parlamento estão alguns nomes que chegam com marcas inéditas. Pela primeira vez, a Câmara vai contar com deputadas trans, a paulista Érica Hilton, do PSOL, e a mineira Duda Salabert, do PDT. Também é a primeira vez que 4 mulheres que se identificam como indígenas vão tomar posse na mesma legislatura. Caso da Sônia Guajajara, do PSOL paulista, que assumiu o Ministério dos Povos Indígenas de Lula, de Juliana Cardoso, do PT, também de São Paulo, de Célia Chacreabá, do PSOL de Minas, e da bolsonarista Silvia Wayapi, do PL do Amapá, que começa o mandato investigada por incitação aos ataques golpistas de 8 de janeiro.
Essa vai ser a Câmara com a maior parcela de mulheres eleitas, mas ainda assim são só 90, o que representa 17% do total. Isso considerando que o país tem cerca de metade da população feminina. Em termos de raça, a disparidade também é grande. A população branca é pouco menos da metade do país, mas mais de 70% dos deputados. Cerca de 25% se declararam pretos ou pardos ao Tribunal Superior Eleitoral. Mas um levantamento do Grupo de Estudos Multidisciplinar da Ação Afirmativa, em parceria com o Núcleo de Pesquisas Flora Tristan, da Universidade de Brasília, mostrou que uma parcela desses 25% não passariam no teste de heterodeclaração. Esse é o tipo de processo usado em concursos públicos para avaliar candidatos a vagas de ações afirmativas e foi feito por 3 avaliadores a partir da foto dos eleitos.
Ou seja, de forma geral, o Congresso que assume está distante das características da população. Uma parcela de 45% dos deputados, por exemplo, tem patrimônio declarado de mais de R$1 milhão. E a idade dos parlamentares na Câmara também é, em média, mais alta do que a população geral. O deputado mais novo é o sergipano Ícaro de Valmir, do PL, que se elegeu com 20 anos e vem de uma família tradicional na política. A mais velha é Luísa Erundina, do PSOL de São Paulo, com 88 anos.
Em termos político-partidário, o Congresso que assume tem um perfil conservador. O Centrão, grupo de parlamentares adesistas que dá apoio ao governo da vez em troca de cargos e acesso privilegiado ao orçamento público, chegou fortalecido. E nomes do bolsonarismo também ganharam espaço renovado. Alguns deles, a maioria do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, defenderam os atos golpistas que depredaram o prédio de onde vão representar o povo nos próximos 4 anos.
O PL elegeu as maiores bancadas na Câmara e no Senado. Entre os deputados, o partido ainda mantém essa marca, com quase 100 nomes. Já entre os senadores, depois da eleição, alguns eleitos trocaram de partido, e o PSD ficou com a maior bancada, com 15 parlamentares, enquanto o PL tem 12. Enquanto isso, na Câmara, a Federação de Lula, que além do PT engloba PV e PCdoB, tem 81 deputados que tomaram posse nessa quarta-feira. No Senado, são 9, sendo que 2 já foram nomeados ministros, então vão ser substituídos por suplentes.
É comum que deputados e senadores sejam escolhidos por um governo para compor um ministério. Nesse caso, eles se licenciam temporariamente para tomar posse no Congresso e acabam participando das eleições para a presidência da Câmara e do Senado e das mesas diretoras, que também acontecem agora. 12 ministros do governo Lula estão nessa situação, 8 na Câmara e 4 no Senado. Dos senadores, é o caso de Camilo Santana, do PT do Ceará, que é ministro da Educação, de Flávio Dino, do PSB do Maranhão, que é ministro da Justiça, de Renan Filho, do MDB de Alagoas, que é ministro dos Transportes, e de Wellington Dias, do PT do Piauí, que é ministro do Desenvolvimento Social.
São nomes experientes e próximos do presidente Lula e que devem desfalcar a bancada governista no Senado, porque nem todos os suplentes estão assim tão alinhados ao presidente da mesma forma que os eleitos. Além disso, houve um crescimento do espaço do bolsonarismo entre os senadores que assumiram nessa quarta-feira. Cerca de 1/3 dos eleitos se alinha ao ex-presidente, incluindo aí nomes como a ex-ministra Damares Alves, o ex-vice-presidente e general da reserva Hamilton Mourão e o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro, que tendem a fazer forte oposição aos interesses do governo.
Na Câmara, a principal força com a qual Lula terá de lidar é o Centrão, que já teve várias versões ao longo dos anos. Na mais recente, tinha como núcleo duro o PP, também chamado de Progressistas, o PL de Bolsonaro e o Republicanos, ligado à Igreja Universal. Só esses 3 partidos têm quase 190 deputados. Lula mantém um diálogo aberto com eles, e enquanto o PL se posiciona abertamente como oposição, os outros têm sido vistos como independentes.
Uma estimativa do jornal Folha de São Paulo contabiliza a base de apoio do governo, incluindo aí partidos que apoiaram Lula na eleição ou que ganharam cargos depois, com 228 deputados. Os independentes seriam 183 e a oposição seria 102. Mas, considerando as idas e vindas do jogo político nacional, esses números estão longe de serem definitivos.
Ter uma base de apoio forte no Congresso é importante para qualquer governo colocar em prática suas políticas públicas, evitar processos de impeachment, aprovar medidas provisórias, projetos de lei e mudanças na Constituição. Na área da economia, por exemplo, Lula vai propor um novo arcabouço fiscal para substituir o teto de gastos que foi incluído na Constituição em 2016 e que limita as despesas do governo. Para mudar o texto constitucional, é preciso do voto de pelo menos 3/5 da Câmara e do Senado. Outro tema econômico que o governo coloca como prioridade é a reforma tributária, que também exige mexer na Constituição.
Além disso, Lula já editou várias medidas provisórias, que começam a valer imediatamente, mas depois precisam ser aprovadas pelo Congresso em até 120 dias para não caducar. Algumas já levantam discussões fortes, como a mudança nos critérios do CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, proposta pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, como parte do pacote para reduzir o déficit previsto para o governo em 2023. É uma mudança que beneficia a União em disputas entre contribuintes e o fisco brasileiro.
Outro tema que deve movimentar o Congresso é a possibilidade de criar uma CPI para apurar os atentados golpistas de 8 de janeiro. Uma proposta que já circulou no Senado nas últimas semanas e obteve assinaturas, mas para abrir a comissão parlamentar de inquérito é preciso coletar novamente nomes na nova legislatura. Lula disse ser contra a criação dessa CPI porque acha que a polícia e a justiça já estão conduzindo as investigações. Uma CPI não impõe punições, ela tem o papel de juntar provas que possam fundamentar denúncias ou outras medidas de responsabilização. Mas essas comissões são acompanhadas de perto pela opinião pública e não seguem rituais tão formais quanto os do judiciário. Então tem o potencial de pressionar o sistema de justiça a agir e dar visibilidade ao tema.
Os trabalhos no Congresso estão só começando, mas já dá para afirmar que o governo Lula vai precisar negociar muito com partidos, bancadas e parlamentares para obter o apoio que precisa para tocar sua agenda. Mesmo com a equipe ministerial fechada, conversas sobre cargos continuam na medida em que o governo ocupa o segundo e o terceiro escalão nos ministérios, e o Congresso define os nomes que vão compor comissões e outros colegiados. Nessa quarta-feira, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas, foi reeleito na presidência do Senado com 49 votos dos 81 senadores e apoio do governo Lula. Ele disputou com o bolsonarista Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, que ficou com 32 votos. Na Câmara, o atual presidente, Arthur Lira, do PP de Alagoas, que acumulou poder com o orçamento secreto nos últimos anos, garantiu uma reeleição com folga e também com apoio do governo.
O orçamento federal está menos desequilibrado em prol dos parlamentares desde que o orçamento secreto foi proibido pelo Supremo no fim do ano passado. Mas ainda tem uma parcela volumosa de recursos nas mãos do Congresso, por meio de emendas individuais e de bancada. Isso reduz o poder de barganha do governo na comparação com períodos como os primeiros governos de Lula.
O atual governo já deu uma mostra da sua capacidade de negociar com parlamentares antes mesmo de tomar posse, com a aprovação da PEC da Transição no fim do ano passado, que liberou espaço no orçamento para programas sociais e outras promessas de campanha. Agora, ainda que o Congresso tenha tido uma renovação limitada, são novas caras, novos nomes e novos interesses que entram na disputa.
Esta não é a primeira vez que a situação do povo indígena Yanomami chega ao noticiário global. Outros momentos de crise aguda, na segunda metade do século XX, já ocuparam as páginas de notícias na mídia estrangeira e motivaram protestos em outros países. A Mariana Vick escreveu sobre como esse tema ecoou e ecoa no resto do mundo na Ponto Futuro, a editoria do Nexo, que tem a Amazônia como um dos temas de cobertura.
Teve pelo menos outros dois momentos em que a situação dos povos indígenas, e especificamente dos Yanomami, ganhou repercussão internacional. O primeiro deles foi entre o fim dos anos 60 e começo dos 70, quando reportagens na antiga revista Realidade e na revista do jornal americano Sunday Times expuseram os modos de vida e também os problemas vividos por esses povos na ditadura militar. O trabalho do Sunday Times sobre o extermínio indígena no contexto do avanço de um suposto desenvolvimento na Amazônia levou à criação, em 69, de uma ONG internacional chamada Survival, que é muito conhecida até hoje. O segundo momento aconteceu entre os anos 70 e 90. Naquele período, o garimpo ilegal invadiu pela primeira vez a terra Yanomami e levou para a região doenças e violência, da mesma forma que a gente vê hoje. A situação levou organizações da sociedade civil a criar uma campanha global pela demarcação da terra indígena. O líder Yanomami, Davi Kopenawa, viajou o mundo denunciando a invasão do garimpo, e manifestantes em cidades como Londres fizeram vários protestos em frente à Embaixada do Brasil para cobrar a demarcação, até que ela aconteceu em 92. Agora, a gente tem essa nova crise associada ao garimpo. Veículos como o jornal The New York Times, o Washington Post e a agência Reuters chamam a atual emergência de saúde de genocídio e comparam as imagens de crianças Yanomami desnutridas com as de campos de concentração. O Davi Kopenawa voltou a viajar para denunciar o quadro num evento nessa terça-feira na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos. Para ele, as providências para expulsar os garimpeiros são urgentes. Ele também lembrou que os Yanomami ajudam a proteger a floresta amazônica, que é importante para todo mundo.
Você pode ler o texto da Mariana Vick no nexojornal.com.br/futuro.
Do perfil dos parlamentares que tomaram posse no Congresso, à repercussão internacional dessa e de outras crises dos Yanomami, durma com essa.
Com roteiro e produção de Letícia Arcoverde, colaboração de Isabela Cruz, edição de texto de Suzana Souza e Antônio Mami, participação de Mariana Vick e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã tem mais, até lá!